peças a Deus. Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que chegou agora, eu quero pedir que você chegue mais cedo. Programe as coisas mais cedo. Tome seu banho mais cedo. Para que você esteja pronto para entrar em comunhão conosco. Deixe a sua mensagenzinha lá na página do Facebook. É gostoso, pessoalmente para mim, é gostoso eu ver que você estava aí. Eu não consigo acompanhar a sua entrada e sua saída. É mais uma atitude de amor do que realmente de compromisso. Você não é obrigado a fazer nada. Mas saiba que quando eu vejo você fazendo algum comentário, eu me alegro. Quero pedir que Deus fale comigo e fale com você esta noite. Mas antes de nós passarmos para a palavra, eu quero fazer uma pequena observação ou correção de uma coisa que eu falei pela manhã. Em certo momento, eu não lembro se foi na primeira parte, eu creio que foi na primeira parte dominical, eu falei sobre os meus problemas e os seus problemas, e eu disse que eu não sei os seus problemas e eu não estou nem aí para eles. Na verdade, o objetivo não foi falar que eu não estou ligando para os seus problemas, e sim que, independente dos seus problemas, a ação dentro da palavra de Deus, a obediência da palavra de Deus, ela tem que se continuar sendo exigida. Então eu não quis dizer que eu não ligo para você, não é isso, tá? Ficou realmente estranho, depois eu fui ouvir e ficou dando a entender realmente que eu não estou nem aí para você e não é esse o objetivo. E sim, que a palavra de Deus, os 10 mandamentos, as escrituras, elas se cumprem, elas têm que ser seguidas e obedientes, independente da situação que você estiver passando. Eu acho que agora ficou mais claro, né? Tudo certo? Certo, Rô? Amém? Glórias a Deus. Estamos meditando no Salmos número 2. Semana passada nós falamos do verso 1, 2 e 3. E o título da palavra da semana passada foi a ineficácia do inimigo. Um dos assuntos mais em alta nesses dias é sobre a eficácia ou não da vacina chinesa em relação ao coronavírus. Será que funciona? Será que ela tem muitos efeitos colaterais? A eficácia ou ineficácia de alguma coisa ou de uma vacina, ela pode curar ou matar. Ela pode construir ou destruir. Com a entrada do pecado no mundo, o inimigo começou os seus ataques à igreja de Cristo. Lá no comecinho de Gênesis, Satanás, ele já começa os seus ataques. E nos dias de hoje, tem cada vez mais se intensificado. A mídia, a internet que nós usamos hoje para propagar o nosso culto online, também é usado para difamar. Mas será que o diabo, ele tem realmente poder sobre os filhos de Deus? Muitos acreditam que sim. Muitos vivem uma condição de que Deus está dando um cochilo e o diabo ele entra como um ladrão e aí ele vem e te assalta, ele te rouba. E Deus, quando assusta, já foi, já aconteceu. Quando as lutas vêm, é exatamente isso que a nossa mente pensa. Que Satanás ele tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Salmos capítulo 2, verso 1, foi o verso da semana passada que diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Eu imagino o salmista com um olhar de desdém. Salmista Davi, ele olha para aquelas pessoas maquinando as suas lutas e ele se pergunta: por que eles estão fazendo isso? O escritor, ele responde a pergunta: tem realmente Satanás poder sobre os filhos de Deus? Ele diz: não. Não, o diabo não tem realmente poder sobre os filhos de Deus. O Satanás, ele não tem poder sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua casa, sobre os seus bens. Ele não tem poder. Quem controla tudo é Deus. O salmista, ele não entende por que eles maquinam seus estratagemas e os chama de vãos. Diz que eles estão numa verdadeira perda de tempo. E por que será que, diante desta verdade, nós nos angustiamos tanto? Por que o choro? Por que a tristeza? Por que o ranger de dentes? A resposta é simples. É a falta de conhecimento do nosso Deus e do seu poder. Hoje eu acordei meio ruim, as lutas, dificuldades, e eu deixei aquele mal-estar perpetuar no meu coração por algum tempo. Na verdade, todos nós esquecemos da grandeza do nosso Deus. Os louvores de hoje tiveram esta direção, de você saber o Deus que você serve. Por vezes eu ouço, pastor, eu estou fraco, pastor, eu não consigo ler, pastor, eu não consigo orar. Infelizmente, eu posso, por você, apenas orar e me colocar à disposição para ajudar. Mas se você não se esforçar, cada vez mais, o que era ineficaz da parte do inimigo, ele começa a ficar eficaz. Aquele que está com problema de colesterol, corta a gordura. Aquele que está com problema de diabetes, regularize sua alimentação, tenha uma alimentação saudável. Corte o açúcar. Mas se você tem problemas espirituais, busque a Deus. Não há outra saída. A solução dos nossos problemas está em Deus. Que Deus nos ajude. A palavra de hoje tem o tema antônimo da semana passada. O da semana passada era ineficácia do inimigo sobre a minha vida e a sua vida, sobre a vida de Davi naquele tempo. A palavra de hoje tem como título a eficácia do governo divino. Ao contrário do inimigo, que tem todos os seus planos frustrados, todos os planos do Senhor têm êxito. Abra a palavra de Deus em Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Assim diz a palavra de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servir ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Palavra do Senhor.
Amém.
Senhor Deus, lemos a tua santa e bendita palavra mais uma vez. E somos gratos ao Senhor por isso, pelo privilégio da salvação, pelo privilégio do convencimento do Espírito, nos trazendo a tua presença nesta noite para ouvir a tua santa palavra. Que o Senhor possa, Pai, agir e trabalhar nos nossos corações, que os nossos corações possam ser prontos para receber a tua santa e bendita palavra. Que o teu Espírito Santo age em nós, nos constrange, nos corrija. Peço, Pai querido, que o Senhor também me capacite, Pai, em nome de Jesus, a ser um expositor, segundo a tua vontade. Oro em nome de Jesus. Amém. Os versículos que nós vamos meditar nesta noite são os versículos 4, 5 e 6, que diz assim: ri-se aquele que habita nos céus. Ha, ha, ha. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o seu santo, sobre o meu santo monte Sião. Em contraste com a fervente atividade descrevida no versículo 1, descrita no versículo 1, em que os gentios se enfurecem, os povos se levantam, os reis maquinam a destruição, o Senhor é capaz de visualizar a trama dos homens do seu santo trono celestial e ri, com o intuito de ridicularizá-los, porque antecipadamente vê o planejamento fútil deles e porque sabe que o seu dia está chegando. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele comanda todas as coisas. E a ação daqueles homens perante Deus é simplesmente ridícula. 2 Reis, capítulo 6, verso 11 e 12, diz: Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na sua câmara de dormir. É uma situação interessante, que o povo da Síria queria destruir o povo de Israel. Só que enquanto eles faziam aqueles planejamentos, o homem de Deus, Eliseu, ele ouvia como se estivesse lá. Deus dava para ele: olha, está acontecendo isso, isso e isso. Ele ia lá para o rei de Israel e falava assim: olha, ele vai fazer isso. Então aquele povo que esperava da Síria para destruir, chegava lá, não tinha ninguém. Ou estava num lugar, eles estavam em outro. E o rei fica indignado: como é que esse povo está sabendo? Será que tem um espião no nosso meio? E o servo fala: não, é Eliseu. Na verdade, esse servo um dia fala assim: na verdade é Deus. Ele conhece os planos. E ele já falou o que vai acontecer. É por isso que ele ri. Em Salmos 37, versos 13, 14 e 5, o Senhor ri de novo. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam a espada e distendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Esse Salmo número 2, ele tem a ver com a ação de Deus, em que ele não espera que a coisa desande, ele não espera que a coisa aconteça, mas ele tem tudo dentro do controle. Por mais que eu me angustie, por mais que você se angustie, Deus está no controle de tudo. Depois de nos informar sobre os tumultos, no verso 1, rebeliões, preparações, artimanha, empenho dos inimigos em oposição a todos eles, Davi, ele a coloca apenas na presença de Deus. Davi não fica desesperado, mas ele sabe em quem ele pode confiar. Ele coloca apenas o poder de Deus, o qual ele conclui que se levantaria contra os inimigos em sua tentativa de frustrar o decreto divino. Aqueles homens que intentavam destruir o governo de Davi, que foi levantado pelo próprio Deus, só haveriam de tentar. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, também só tentam. A situação do mundo tenta te abalar, tenta te destruir, mas apenas tenta. Jó capítulo 5, versos 12 e 13 diz: Ele, Deus, frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar os seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita, acaba, cai por terra. Toda artimanha, seja do mundo, seja de Satanás, seus demônios, seja dos homens desta terra, que se levantam contra você, enquanto você anda no santo e reto caminho, tudo isso cai por terra. Você passa por lutas? Passa. Mas você é como um pulo na piscina, você mergulha aqui e sai lá na frente para respirar de novo. Como fez um pouco antes, ao denominar os reis da terra, ele expressa sua fraca e perecível condição. Davi fala: os reis se levantam contra mim. Para Davi, poderia, como homem, ser algo importante. Talvez fazer a conta dos exércitos para ver se conseguia repelir aqueles ataques. Mas perante Deus, aqueles reis não são nada. INSS, governo, nada. Qualquer intento maligno contra a vida dos filhos de Deus cai por terra, porque para Deus isso não é nada. Apenas o que você tem que fazer: é continuar caminhando e confiando no Senhor. João 19,11 diz: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. E Jesus, num momento de maior dor e dificuldade, com seu corpo totalmente rasgado antes da crucificação, aquela roupa colada em cima das suas feridas, deve ser um incômodo tremendo, aquela coroa sobre a cabeça dele, todo ferido. E Pilatos quer dar uma de bacana e fala: você não sabe que eu tenho poder para te soltar? Ele fala: você não tem nada. Você não é nada. Em outra sorte, talvez Pilatos pegasse a espada e tchum. Mas aquele homem não era nada. E Jesus foi claro ao dizer isso para ele. Por isso agora o salmista se refere a Deus não como um rei, mas como aquele que habita nos céus. O seu Deus. Ele é aquele que habita nos céus. Semelhantemente, em Mateus capítulo 6, verso 9, quando os discípulos chegam para Jesus, Jesus nos ensina a orar e ele fala: orareis assim, Pai nosso que estás no céu. A mesma coisa que Davi falou, aquele que habita nos céus, o Pai nosso que está nos céus. O salmista, ele enaltece o poder de Deus como se dissesse que seu poder, ele permanece intacto e inalterado, independente da ação humana. A gente vê as eleições nos Estados Unidos, em que diz que tem fraude, não tem fraude, aquela bagunça lá, o Trump lá brigando, não quero sair da Casa Branca. Uma hora, estando certo ou não, ele vai ter que sair. Para Deus não funciona assim. Nada do que eu possa fazer, nada do que todos os seres humanos possam fazer, pode mudar um milímetro do que Deus é, do seu poder. Não muda nada. Deus, ele é inabalável, imutável. Esse é o nosso Deus. Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, fogo que consome, fogo que destrói? Minha palavra não é o martelo que esmiuça a penha, que esmaga as coisas? A ação de Deus é tremenda, a ação de Deus é poderosa, e Ele reverte as coisas no momento que Ele quer. Que os inimigos se exaltem o quanto puderem, jamais alcançarão o céu. Sim, enquanto eles imaginam poder confundir céu e terra, eles se assemelham a gafanhotos, pequenos seres. E o Senhor, inabalável, contempla do alto suas pequenas ações. Davi, ele fala desta condição de duas formas. A primeira, ele nos ensina que Deus não precisa de grandes exércitos a fim de reprimir a rebelião dos ímpios, como se isso fosse um trabalho demasiadamente difícil. Ao contrário, ele faz essas coisas com muita facilidade. Mudar a minha vida, mudar o curso da sua vida, para ele é simples. Nós esquecemos que nós vivemos numa galáxia da Via Láctea que tem bilhões de estrelas. E fora da Via Láctea tem outras bilhões de galáxias com outros bilhões de estrelas. E ele chama cada uma pelo seu nome. Enquanto você se esquece o número do seu RG ou do seu CPF, ele sabe o nome de cada estrela. Mateus 26, 53. Logo no fim ali da discussão ali da pré-morte de Cristo. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e lhe mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Eu já falei para você. Um número muito baixo e conservador são 3 mil uma legião. Vezes 2, 12. Nós estamos falando em 36 mil anjos, no mínimo. Um anjo, ele faz um estrago. Você vê a ação dos anjos comandadas por Deus? Exércitos de milhões de pessoas caem por terra por causa de um anjo. Imagina 36 mil anjos. A ação de Deus é muito fácil. Segundo, ele queria que entendêssemos que quando Deus permite que o domínio do seu filho, Davi, domínio do seu filho, Cristo, e o domínio do seu filho, sua filha, é perturbado, ele deixa de interferir, não porque ele está ocupado, não porque ele é incapaz de prover assistência para mim, para você, para Davi, para o reino de Cristo, mas porque propositadamente ele prorroga a ação da sua ira para o devido tempo. Há um tempo certo. Para você está muita dor. Para mim está muito peso. Para mim está muita dificuldade. Mas não é o tempo de Deus. A gente vê em Apocalipse, e aquele que vencer, e aquele que crer, e aquele que perseverar até o fim, ele está falando que você tem que continuar firme, nem que seja entrincheirado na sua luta, mas não jogado ao chão. Propositadamente ele prorroga a ação da sua ira para o devido tempo, ou seja, até que ele haja exposto o furor deles ao desprezo público. Deus, ele ri. Deus, ele apresenta os inimigos e escarnece deles. Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Era algo que acontecia naquela época, quando um exército tomava outra cidade, um outro povo. Ele pegava os seus mais altos oficiais antes de matar, tirava a roupa deles e fazia eles andarem nus para sentir vergonha. 1 Reis, capítulo 18, 27. Elias, ele é confrontado com os profetas de Baal e arma toda uma situação e fala assim: vamos cada um fazer um sacrifício. Eu faço o meu aqui, vocês fazem o de vocês aí. Começa vocês, que vocês são muitos. Aquele Deus que responder com fogo dos céus, esse é o Deus a ser adorado. E isso começou cedo, vamos dizer 8 horas. 9 horas nada, 10, 11, 12. 1 Reis 18:27, ao meio-dia, depois de mais de 6 horas de clamor daqueles homens, corte de faca e todas as coisas, Elias zombava deles dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus, letra minúscula. Pode ser que esteja meditando ou atendendo necessidades. Talvez ele esteja de viagem ou ele esteja tirando um cochilo. E assim, vocês falando em altas vozes, ele vai despertar. Esse caso é o caso dos deuses pequenos. Aqueles que não falam, aqueles que não se movem, aqueles que não ouvem. A ação de Satanás e seus demônios está incluso nisso. Mas esse não é o caso do nosso Deus. Não dormita nem dorme, guarda de Israel. Ele está sempre pronto. Portanto, estejamos seguros, eu e você, de que Deus não estende imediatamente a sua mão contra os ímpios ou te dá o livramento, porque hoje é o tempo de Deus de rir da ação deles contra mim, contra você, contra a igreja. Pastor, mas a situação ela está caótica. Deus está no controle. A situação é: o barco aos nossos olhos está prestes a afundar. Os discípulos vão a Jesus que está dormindo e fala: não te importa que pereçamos, Senhor? Ele fala: homens de pequena fé, tempestade, acalma. E o mar se acalma. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e 2 diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo do meu sofrimento, tempo do seu sofrimento. E ainda que nesse tempo nos seja necessário chorar, que possamos aumentar dia após dia a nossa confiança nas suas palavras. E depois de soluçar, depois de chorar, enxuga seus olhos, suas lágrimas, como resultado dessa reflexão, sabendo que Deus, ele não é conivente com a perversidade. Ele não se alegra com o seu sofrimento. Mas no momento certo ele vai agir. Deus, ele quer mostrar a sua grandeza através da minha vida e através da sua vida, através da minha dor e da sua dor. Não é agradável, não é algo fácil. Então eu estava falando rapidamente com a nossa irmã Lourdes lá pelo zap. Eu tenho noção do que ela passou, mas eu não tenho. Mas o que está acontecendo na vida dela, por mais que nós não entendamos, é para a glória de Deus. haverá o tempo próprio de Deus exercer o seu juízo. Como se quisesse dizer que depois que o Senhor, por algum tempo, não percebe as práticas perversas daqueles que se opõem ao governo do seu filho, subitamente mudará o seu curso e mostrará que nada o aborrece mais do que esse tipo de presunção, de achar que o governo humano, a ação humana, a situação humana é maior do que Deus. Mateus capítulo 24, 27 fala do fim de todos esses problemas. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Em um estralar de dedos, tudo pode mudar. Tem uma rádio que a minha esposa ouvia, não sei se ouve mais, em que ele falava assim, em 30 segundos... 20
minutos.
20 minutos? Em 20 minutos, tudo pode mudar. Isso é o homem.
Agora
em um. Um minuto? Em um minuto, tudo pode mudar. Tem um programa lá nos Estados Unidos que chama 60 Seconds, ou seja, 60 segundos. E ele mostra um compilado de notícias. Para Deus, um segundo não é nada. Ele muda a minha situação e a sua situação. Além do mais, ele descreve Deus falando. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Ele descreve Deus falando não com o propósito de que ele vai instruir aqueles homens, mas que ele vai mostrar para eles a ignorância deles. A ignorância daqueles que não servem a Deus. Aqueles que olham para você e falam assim, seu tolo, sua tola, você está seguindo, você está fazendo isso, você está dando os seus recursos, sendo que está faltando para você, seu tolo, sua tola. O verbo falar, ele não quer dizer nada mais do que a manifestação da ira de Deus, a qual os ímpios não percebem até que a sintam. Eles não sabem quando vai mudar. Mas quando a coisa vier sobre eles, não há mais nada a ser feito. Os inimigos de Davi acreditavam que seria a coisa mais fácil do mundo destruir aquele que tinha vindo de uma família humilde, em que era pastor, e que tinha usurpado o trono pela sua própria vontade, seu desejo de ser soberano. A profecia e a unção de Samuel sobre a vida de Davi não tinham valor nenhum, era só uma conversinha. Eles esquecem que quem fez isso foi Deus. Deus não se esquece. O salmista aqui, portanto, usa o falar em lugar de agir, pela qual o Senhor faz manifesto o seu propósito e cumpre a sua vontade. Tem momentos que Deus não fala, Ele só faz. De maneira semelhante, sempre que defende o reino do seu filho contra os ímpios, pela manifestação e aplicação de sua ira, ainda que não profira uma só palavra, no entanto, ele, na verdade, está falando muito a fim de fazer-se compreender. Ele não fala, mas ele age. Ele mostra exatamente o que ele está pensando. Quando ele exalta o filho dele que está caído, ele está mostrando que aquele que depende dele, nele pode confiar. E aqueles que se fiam, se apoiam, dependem de coisas humanas, vão ser despedaçados. Davi, mais tarde, falando em nome de Deus, mostra com mais clareza como seus inimigos eram culpados de perversamente lutar contra Deus. Quando você está agindo nos caminhos do Senhor, você, profissional liberal, que executa o seu trabalho dependendo do Senhor, você, pai, você, mãe, você, filho, filha, marido, esposa, tio, tia, quando você tenta, luta por viver de uma forma reta, a resposta para você é vitória. Talvez não a vitória que você espera, mas a coisa melhor que pode acontecer, Deus ele vai fazer sobre a sua vida.
Amém.
Eis o resumo de tudo. Os ímpios podem agora conduzir-se tão perversamente quando desejarem, mas quando chegar o momento, eles vão sentir o que é guerrear contra o céu. Pessoas que nos prejudicam, pessoas que agem com má índole, eles vão ser julgados. Deus tenciona mostrar que Ele está exaltado, tão acima dos homens deste mundo, que juntando toda a multidão deles, não é possível obscurecer sua glória num grau mínimo que seja. Abra aí 2 Crônicas, capítulo 14, versos 9 a 12. 2 Crônicas, capítulo 14, versos 9 a 12. Assim diz a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 14, versos 9 a 12. Zerá, o etíope, saiu contra eles. Eles quem? Povo de Israel. Saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens. Hoje não é nada, naquela época era muita gente. E 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome vivemos, viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Marca esse texto, 2 Crônicos 14, 9 a 12, para que quando você estiver com dificuldade, quando você estiver com luta, você leia e vê que Deus que você está servindo. Mesmo que o poder do homem possa parecer formidável aos nossos olhos, tenhamos em mente o quanto mesmo é excedido pelo poder de Deus. Por mais que as pessoas elas se levantem, por mais que os Estados Unidos seja uma fortaleza, por mais que a Coreia do Norte esteja desenvolvendo mísseis, eles não são nada perante Deus. Nestas palavras vemos posto diante de nós o imutável e eterno propósito de Deus em defender eficazmente, não ineficazmente como os ímpios, mas eficazmente até o fim o seu reino, o reino do seu filho, da qual ele é o fundador. E isso traz suporte à minha fé, à sua fé, no meio de lutas e dificuldades. Enquanto você olha para a sua conta bancária, você olha para a sua despensa e você se preocupa, será que vai ter? Ele diz, vai. Mateus capítulo 16, 18 diz, também eu te digo, Jesus falando, que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito mais do que o amor de Deus por você, é o amor de Deus pela sua própria palavra, em que ele disse que o justo não mendigará o pão. E apesar de nem eu, nem você, nem um ser humano ser justos em si próprios, nós somos justificados em Deus, e essa palavra vale para nós. Sejam quais forem as tramas que os homens arquitetem contra ele, que esta única consideração seja suficiente para nos satisfazer, a saber, eles não podem fazer nada contra Deus. Então se faz menção no final desse versículo ao Monte Sião, o Monte Sião que é o símbolo da manifestação do povo de Deus. Êxodo 19, 18. Todo monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha e todo monte tremia grandemente. Esse é o nosso Deus. Sobre uma montanha, eu não a conheço, nunca fui para Israel, mas é um monte grande e naquele momento aquele monte estava derretendo em chamas. Como a sarça ardente, ela estava pegando fogo e não se consumia. Aquele monte é a mesma coisa. Davi, nessas palavras, tinha em consideração a promessa de Deus e chama a atenção para além de si mesmo, sabedor que seu próprio reinado é santo e inseparável, conectado a Deus. Saiba que você por si só não pode fazer nada. A palavra de Deus diz que sem Cristo você não pode fazer nada, mas em Cristo você pode todas as coisas lícitas, claro. Como uma sombra Apenas essa cena se aplica mais apropriadamente ao reino de Cristo eterno. O que está acontecendo com Davi no Salmo número 2 é uma sombra do reinado de Cristo, das lutas que eu e você vivemos hoje. Pessoas querendo de alguma maneira usurpar aquilo que Deus te deu, que Ele colocou nas tuas mãos para o seu sustento, para você abençoar e ser abençoado. Cada governante davítico, os filhos descendentes de Davi, tipificaram a vinda do reino messiânico final. Algo que deve ser transmitido por mim e por você, como corpo e como igreja. O que se espera de mim e de você? Perseverança, confiança. E se você não consegue por si só, como eu, busque as Escrituras. Salmos 2, ele fala dessa perseverança e dessa confiança que nós precisamos para enfrentar as lutas da vida. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, porque o Senhor, diferente dos inimigos, que são ineficazes, o Senhor é eficaz. E porque o Senhor é eficaz, e porque nós somos Seus filhos, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E mesmo, Pai, que aos nossos olhos não hajam recursos, mesmo que aos nossos olhos todas as coisas vão se acabar, o Senhor ele se levanta e diz, não, quem levantou esta pessoa, quem edificou este reino, quem enxertou essa pessoa na videira verdadeira, sou eu, Deus Todo-Poderoso, e eu vou cuidar dele, dela, até o fim dos tempos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus.